Eu que agradeço, presidente. Vossa tolerância também. Senhor presidente, senhores, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero iniciar esse pronunciamento citando aqui um artigo do jornalista Luiz Nassif, jornalista, vou chamá-lo assim, também blogueiro Luiz Nassif, em um artigo dele esta semana que fala da criminalização das casas fora do eixo. Diz Luiz Nassif nesse artigo o seguinte, e faço minhas as palavras de Nassif: ser alvo simultaneamente do macartismo da direita e do acerto de contas da esquerda e da escandalização da velha mídia é desafio para gente grande. Nassif fala isso em um artigo em que faz, ousadamente, defendendo um grupo de jovens que se organizam há alguns anos por todos os cantos do país, literalmente, senador Paim, do Oiapoque ao Chuí. Esses jovens que se organizam em um movimento chamado Rede Fora do Eixo, esses jovens reinventaram a forma de fazer cultura e trouxeram protagonismo para grupos que faziam culturas e, como o próprio nome deles dizem, estavam fora do eixo de produção cultural de São Paulo, Rio de Janeiro, do eixo da grande indústria cultural. Mas esses jovens foram além da produção cultural. Recentemente, a principal referência desses jovens, e é isso que ele é, quando nós falamos da principal liderança política desses jovens, e é apenas isso que ele é. Pablo Capilé é apenas isto. É a principal referência política desses jovens, desse grupo que se organiza em torno da Casa Fora do Eixo. Ele não é esta figura que tentam criminalizar. Aliás, essa história de criminalizar, de tentar trazer uma figura para o centro e criminalizá-la e tentar criar dogmas em torno dela, é algo que os sistemas fazem sempre que surgem alguma organização antissistêmica. É tentar personalizar em torno de uma figura aquilo que é despersonalizado. Na verdade, o circuito fora do eixo, o que este movimento de jovens tenta e busca fazer em todo o país, é algo que é despersonalizado, mas que ultimamente, para ser criminalizado, tem tentado se personalizar em torno de uma figura, que é a sua referência política, esse jovem chamado Pablo Capilé. Diz o Luiz Nassif, no seu artigo, publicado há 2 semanas, no seu blog: o amaldiçoado Capilé deu uma aula no Roda Viva, se referindo à entrevista de Pablo Capilé recentemente no programa Roda Viva. Vocês têm sua parcialidade, nós temos a nossa, se referindo a jornalistas da grande mídia. E aqui eu quero concordar mais uma vez também com o que disse o Nassif. A verdade o que é? A verdade, talvez, em uma democracia, seja a busca da soma de todas essas parcialidades. Da parcialidade que é dita pelo editorial de um grande jornal e pela parcialidade que é dita no Twitter do Fora do Eixo. Pelo que é dito por um blog que recebe, que tem uma clara orientação política vinculado a alguma estrutura política que está vinculada aos governos, ou por algum instrumento de comunicação que tem uma clara orientação política de oposição aos governos. É essas parcialidades distintas e a síntese dela que podemos encontrar a verdade. Ocorre que, e isso é denunciado também no artigo de Luiz Nassif, e aqui quero destacar, que existe muitos pontos em comum em uma técnica. Lamentavelmente, existe uma técnica que ao longo do tempo foi construída, abre aspas, pela direita na desconstrução de reputações. Aliás, não é uma novidade, é desde o nazismo e muito antes dele, muito antes do nazismo, a máxima de Goebbels de contar uma mentira várias vezes até se tornar verdade, a técnica de destruir reputações, de passar reportagens só com uma versão, de não ouvir outro lado, de apresentar somente uma história, de deturpar fatos. Essa técnica é um ponto em comum, antes dito somente, abre aspas, na mídia de direita. Mas essa técnica tem sido encontrada também na chamada, abre aspas, mídia de esquerda. Pois bem, eu abri as revistas de circulação dessa semana, as revistas mais à direita e as chamadas mais à esquerda, elas em comum se juntam na criminalização desses jovens do circuito fora do eixo. Mas qual foi, então, o grande crime que eles cometeram? Talvez o grande crime que eles estejam cometendo no Brasil hoje seja o crime de não se deixarem ser tutelados, de não se deixarem ser dominados. O crime de ser livre, o crime de ter opinião própria. As jornadas de mobilizações, senhor presidente, de junho, da juventude brasileira, demonstraram um grande potencial de novas formas de organização. Houve, eu já disse aqui outras vezes nessa tribuna, eu sou de uma geração de mobilização, sou da terceira jornada de mobilizações de rua. Eu sou de uma geração que foi às ruas com bandeiras e com um partido político dirigindo. Mas nos últimos 50 anos, tivemos 4 gerações de mobilizações de rua. A minha geração, a de 20 anos atrás, tinha uma causa definida, tinha um partido político à frente e tinha bandeiras com cores claras. Mas eu não posso analisar esta geração de hoje, como já disse, com os valores da minha. Seria um pecado, inclusive, para mim, para minha condição de historiador. O que se caracteriza por essa geração de hoje, estas que estiveram nas ruas em junho, é a rejeição dos partidos da ordem, aos movimentos sociais que foram se descaracterizando ao longo da história, que deram e que pensaram que, com sua descaracterização ao longo da história, poderiam abafar as formas de organização social. Lê do engano. As formas de organização social não se abafam. Surgem e aparecem com novas formas de organização e mobilização social. Como reapareceram como novas formas de organização e de mobilização social. As mobilizações que vimos agora em junho não tinham cartazes, não tinham, melhor dizendo, não tinham bandeiras, não tinha uma bandeira vermelha, não tinham uma ou duas bandeiras de partidos políticos, mas tinham vários cartazes, com reclamações concretas e reclamações que, inclusive, reclames que nós temos, eles desses reclames ouvir, temos que desses reclames entender o que está sendo dito. Nesses cartazes existiam várias reivindicações que outrora estavam em bandeiras, que não eram desfraldadas, mas que representavam claramente inclusão social, mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana. Tinham cartazes que diziam claramente quem eles eram. Saímos do Facebook, diziam alguns desses cartazes. Talvez esses dizeres tinham sido um dos que mais explicavam o sentido daquelas manifestações. Jovens que estavam interligados pelas redes sociais, se articularam pelas redes e foram para as ruas para reivindicar direitos concretos, materiais, não mais nas redes sociais, mas na rua concreta, na rua. Alguns desses jovens vieram aqui antes, e eu até reclamava para eles, a reivindicação, o abaixo-assinado virtual não resolve, tem que estar na rua. Eles me responderam depois, dizendo que aquele abaixo-assinado virtual que eles antes traziam poderia representar mobilização de rua concreta. E eles me responderam e mostraram que eu estava errado. Mostraram que o que é virtual pode se transformar em concreto e real. E foi o que nós vimos, a partir das mobilizações de junho. São esses jovens, materiais, concretos, de carne e osso, não mais virtuais, que compõem a rede Fora do Eixo. Jovens que se organizam de maneiras diferentes, de maneiras alternativas, ousadas, desafiam o entendimento da mídia tradicional e dos políticos tradicionais, desafiam o entendimento dos políticos tradicionais, dos partidos tradicionais, dos movimentos sociais tradicionais, deste parlamento, do Supremo Tribunal Federal, da Presidência da República, do Palácio do Planalto, da Praça Três Poderes, enfim, de todos os poderes constituídos. Eles desafiam o entendimento sobre comunicação, sobre cultura digital, porque são vítimas da grande mídia. São vítimas, na verdade, de todas as mídias. É um pecado falar somente grande mídia, mas são vítimas de todas as mídias que se organizam.